Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonino Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida ad eterno.
Sejam bem-vindos ao Sporting Vida. Hoje sou eu o moderador, Pedro Teu, na ausência do meu querido colega Manuel Felgueiras. Comigo tenho hoje o nosso convidado Miguel Pinto Fraga, um grande sportinguista que vamos conhecer melhor durante o podcast 2. E tenho como moderador hoje também o Tiago Pereirinha, que já teve cá como convidado e que hoje se junta a nós como moderador. Que é da casa também. Se calhar começava por ti, Miguel. Vou-te fazer a pergunta clássica do podcast, que é: como é que tornaste o Sporting? Qual é que é a tua história do Sporting desde a nascença?
Exato. Bem, antes de mais, boa noite aos dois.
E quero-te agradecer por teres aceito o convite e por estares no estrangeiro uma hora mais tarde. Obrigado.
É um gosto. Eu ia começar também pela cortesia de vos agradecer o convite e de dar os parabéns pela iniciativa, que acho que fazem falta muitas iniciativas destas, no fundo fan-based, não é? Geradas pelos adeptos e para os adeptos no nosso clube, em geral no desporto, mas o que me preocupa a sério é o Sporting, por isso acho que isto faz falta. O meu sportinguismo, como é que começou? A família. Quando não somos de Lisboa, quando não nascemos em Lisboa, no meu caso eu nasci em Braga, e vivi lá até aos meus 18 anos. A família, especialmente em anos em que se ganha pouco no futebol, não é? A família é uma das bases, se não a base mais importante para estimular o sportinguismo. E a minha família, especialmente do lado paterno, era maioritariamente sportinguista. Havia alguns que não, mas a grande parte era. E o meu pai, acima de tudo, a minha família, do lado do meu pai, nasceu na Guarda, em grande parte. É uma zona com muitos sportinguistas. E o meu pai levou isso para Braga quando para lá foi viver. E quando teve um filho, acho que o sportingismo dele aumentou bastante também. Ele passou-me isso e eu depois, ao longo da vida, fiz questão de lhe retribuir e de fazer mais do Sporting também. Mas a base, acima de tudo, é essa. E ter ganho o primeiro título de campeão nacional em futebol nos meus 7 anos, na altura já era do Sporting, já tinha para uns 3 equipamentos pagos pelos meus pais, ajudou muito também a confirmar e a sedimentar isso.
E tu, pronto, com 7 anos vês o Sporting a ser campeão pela primeira vez, mas tens alguma memória do primeiro contacto com o Sporting, tipo Alvalade ou pronto, semelhante?
Tenho, sim, tenho. Lá está, eu até perguntei ao meu pai recentemente, há uns 2 meses, quantas vezes é que ele tinha ido a Alvalade antes de mim, e não eram muitas. Ele disse-me, pai, umas 3 ou 4 que não conseguia mensurar, ou seja, isto pai até aos 20 e tal, 30 anos. Comparem isso com a nossa realidade hoje em dia, é totalmente impensável para nós, não é? E nós fomos pela primeira vez a Alvalade enquanto família, quando eu tinha 6 anos, que foi no nosso ano do primeiro título, ao fim de junho, de 18 anos, que foi um Sporting Campo Meirense, e eu lembro-me muito bem, por acaso, de tudo. Lembro-me do golo, ganhámos 1-0 com o golo do Vidigal, já muito perto do final. Isto foi logo no início do campeonato, e não sei se vocês se lembram, mas começámos mal esse campeonato.
Muito mal.
Tivemos troca de treinador e tudo, mudámos para o Inácio à, já não sei se terceira, quarta jornada depois do Materazzi. Aquilo foi à 10ª jornada, nós ainda estávamos claramente a recuperar de crise e acabámos por ganhar num jogo em que podíamos perfeitamente ter perdido. Mas entrar naquele estádio antigo, com a mística que ele tinha, o estádio estava para aí a meia lotação, não tenho ilusões sequer de estar aqui a dizer que o estádio estava cheio, não estava nem de perto de dois, mas foi algo que eu nunca conseguirei esquecer. E depois,
então,
sem ser essa experiência mais em Lisboa, desculpa só para acabar, era muito à base das camisolas, dos cascóis. Nós tínhamos uma loja verde em Braga, na altura, por estranho que pareça, hoje em dia é quase impensável, era bem localizado e tudo, era grande. E a minha primeira camisola foi da época 98-99, e depois 99-2000, o meu jogador preferido em todo o mundo assinou pelo Sporting, que era o guarda-redes, o Schmeichel,
Muito
e fiz questão de
bem,
comprar a
muito
camisola
bem.
também.
Então partilham aqui isso, partilhas isso com o Tiago, porque o Tiago também
Não
foi o primeiro
sabia.
ídolo.
É verdade.
Ah,
Pai, já tive a oportunidade de falar isso no podcast, mas é para vocês verem
exato.
como às vezes, pá, há jogadores pá, que achei a mística da malta, pá, e nessa altura, nessas fases da infância é muito importante quando a gente consegue ver os nossos
ídolos. A diferença.
Ter uma pessoa, tipo, identificar-se com um jogador. Estavas a dizer isso em 98, ou seja, no meio do maior jogo da história do Sporting, à altura, havia uma loja do Sporting em Braga?
Havia, sim. Havia uma loja que lá está, hoje em dia no Norte não temos nenhuma. Sim, não temos nenhuma loja que eu me esteja a lembrar. Lá está, eu já não vivo no Norte há uns 11 anos, no Norte do país, mas mesmo assim vou lá frequentemente e não temos há muito tempo. E na altura tínhamos uma em Braga, creio que tínhamos uma perto do Porto, já não sei ao certo onde é que era, que eu não ia lá na altura, mas a expansão ou a implantação vá nacional do clube era superior, a meu ver, até face àquilo que é hoje. Por muito que a nossa realidade, a nossa geração, nós estamos aqui os três muito próximos em termos de idades, pelo que eu sei, por muito que a nós nos pareça, e conhecemos muita gente de certeza do Norte, nos nossos aways, que segue o Sporting atentamente, na altura o nome Sporting estava mais divulgado, mais difundido, acredito eu, pelo país do que pelo menos nos últimos tempos. Claro que o mais recente título de futebol ajudou muito.
Pronto, eu não quero ir já para o tema que também gostava de perguntar, que é o tema do clube local em Braga, do Sporting local, mas se calhar isso vamos um bocadinho mais à frente. E pronto, estavas a dizer que em 99-2000 foste esse jogo em Alvalade. Como é que foi, tipo, como é que era a tua infância em Braga como Sportingista? Tinhas colegas do Sporting, como é que era essa vivência? Por exemplo, falámos agora há duas semanas com o André, que é de Gaia. Pai, ele estava a dizer que até aos 18 anos não teve ninguém nas turmas do Sporting. Pois, eu estava-lhe a dizer, exatamente, que, por exemplo, eu em Lisboa, na minha escola, éramos tipo 80% do Sporting. Tipo, era na zona dos estádio, mais ou menos, e éramos todos do Sporting. Havia três ou quatro do Benfica.
50-50, pelo menos em Lisboa. Mas pela média,
em Lisboa sempre foi muito...
O Norte é sempre muito mais complicado. Claro.
É mais difícil... Pá, felizmente não tive esse azar, digamos, que o André teve, mas claro, não é uma experiência idêntica àquela que vocês, ou pessoas que nascem em Lisboa em geral, ou até perto de Lisboa, passam. Tinha sempre, ou seja, dos três grandes, ou ditos grandes, o Sporting era de facto sempre um minoritário, não era tanto quanto as pessoas achavam. Imaginem, estamos a crescer, não é? Turmas de 20 pessoas, digamos, 20, 25, seja o que for, havia sempre ali uns 5, 6 do Sporting, que é mais do que a maior parte das pessoas acham, mas havia uma questão, que era um adormecimento muito grande dessas pessoas face àquilo que era o Sporting, ou que devia ser viver o Sporting. Por isso, eu acabava por me destacar, não necessariamente pela positiva, acho que os outros destacavam mais pela negativa, mas eu era visto como o maluquinho do Sporting, nos colégios em que andava, e isso também fazia com que nós, lá está, depois de 2001 e 2002, no futebol, e eu sigo muitas modalidades, mas o futebol é claramente aquilo que mais apaixona as pessoas e que as pessoas mais sabem, não é? Nós ganhávamos, como vocês sabem, infelizmente bastante pouco, e em vez do dito gozo que muitas vezes acontece, ou de que se eu falar em pessoas especialmente do Norte, porque o clube que mais ganhava nessas alturas era do Norte, eu acho que sentia até mais respeito ou admiração, não por ser do Sporting quando ele não ganhava tanto, mas só por ser tanto do Sporting como eles não conseguiam ou não queriam, não sei, ser dos clubes deles. E eu acho que isso também é algo que nos diferencia um bocadinho e que eu sempre tentei transmitir os ensinamentos, neste caso de família, e garantir que o nome de Sporting nunca era levado para a lama, mesmo quando nós não estávamos num bom momento esportivo.
Eu acho que é sempre uma medalha de honra, e acho que todos nós já passámos por isso, de ser descritos como os maluquinhos do Sporting ao longo das nossas vidas.
É um bom sinal.
É, exatamente. Depois desse tempo todo em Braga e de passaste na escola, tu eventualmente na tua vida académica, tu vais para Lisboa, não é?
Sim.
Estudar. Como é que foi
a partir... Ainda passei pelo Porto, pelo meio. também é outra aventura a esse nível.
Ah, sim, sim, acredito que sim.
Isso foi em que anos, a tua passagem no Porto?
2011. Estava a acabar no primeiro ano no Porto, acho eu, quando fomos às meias finais da... Não sei se na altura ainda era Taça UEFA.
Liga Europa.
Quando fomos a Bilbao. Já era Liga Europa?
Já era Liga Europa.
Exato. E sim, Ainda tive esses 3 anos no Porto e acho que eles ganharam esses 3 títulos nacionais. Já agora tenho essa ideia. Por isso não foi a experiência mais agradável a esse nível.
Pois, eventualmente vais para Lisboa fazer um mestrado, se não me engano.
Sim.
Depois desse tempo todo em Braga e no Porto e estar longe do que é a casa do Sporting, como é que foi depois a partir daí com a tua vida? Podes ir a muito mais jogos? Quanto é que tu aproveitaste o facto de estares perto do estádio?
Acho que aproveitei tudo. Sinceramente, acho que não ficou nada por aproveitar. Eu tinha a sorte até lá, nos meus, sei lá, dos 6 aos 18 anos, aos 21, até quando estava no Porto, eu não era, felizmente, porque lá está, tinha a família do Sporting e tínhamos as possibilidades de o fazer. Nós não íamos ao Alvalade 0 vezes por ano, mas eu era um miúdo, também não estimulava tanto isso quanto hoje em dia eu faria, por exemplo. Mas íamos sempre ali umas 7, 8 vezes a Lisboa, víamos bastante jogos fora, ou seja, já tínhamos muita presença perto do clube. Mas claro que estar em Lisboa é completamente diferente e isso é algo que nunca vai mudar e faz sentido que assim seja, porque um clube tem que ter uma sede, apesar de nós sermos de Portugal. E portanto eu cheguei a Lisboa na época 2014-2015, foi a minha primeira época a viver em Lisboa. Lembro-me bem, acho que o momento até que me lembro mais nessa época, pronto, foi a minha primeira Gamebox também, até lá não tinha. O momento que me lembro melhor até foi a recepção ao autocarro às 3 ou 4 da manhã depois do jogo com o Schalke. Eu vou tentando marcar as épocas, especialmente quando não ganhamos, por pequenos momentos, podem ser de vitórias, podem não ser. E esse momento acho que foi marcante. Foi essa época, o treinador era o Marco Silva. Aliás, a minha primeira Gamebox, já agora foi no ano anterior, ainda estava no Porto, foi no ano do Jardim. E pronto, a partir daí é ir a todos os jogos em casa. Já conhecia pessoas de Lisboa por fóruns, por grupos como aqueles em que nós estamos, o WhatsApp na altura acho que nem havia, mas pronto, Facebook, outro tipo de grupos, havia também o Fórum Sporting ou SCP, que hoje em dia já não frequento, mas que na altura também frequentava, e portanto já conhecia pessoas em Lisboa do Sporting e pelo Sporting, só que foi o aprofundar de relações, foi começar a ir a muitos jogos fora à volta de Lisboa, fazer o contrário do que sempre tinha feito, que era ir de Lisboa para o Norte em Oeiras. E tudo muda quando uma pessoa que sente mesmo o Sporting está muito perto do Sporting. É muito diferente.
Exatamente. E fizeste tipo muitos amigos através do Sporting, imagino que tenhas feito, mas foi tipo já conhecias e naturalmente depois começaste a ir com essas pessoas aos jogos ou fizeste tipo amigos from the scratch?
Ou seja, já conheci, foi um meio-meio, digamos. Já conheci alguns e lá está, aprofundou-se um bocado mais a relação, mas houve muita gente, porque depois vocês sabem, não é? Estamos nos cafés à volta do estádio, estamos nos relotes, e uma pessoa amigo, conhece amigo, e ficamos ao fim de 2 jogos, vá 2 vezes, isto está a acontecer, já somos grandes amigos. Isto, ou seja, foi acontecendo tudo, uma coisa manteve-se constante, eu tenho muito orgulho disso, que é conseguir sempre juntar, digamos assim, a minha vida com os meus amigos dentro do Sporting, e aquilo que é também continuar a ir a mais de 70% dos jogos vê-los ao lado do meu pai. Que continua a acontecer, ele vive em Braga, e hoje em dia, lá está, já não estou em Portugal, mas mesmo quando estava, dos, não sei quantos jogos é que temos em casa numa época de futebol, pai 24, 23, desses nessas épocas, ele ia uns, pai 17 ou 18, ou seja, ia uma grande parte sempre de Braga para Lisboa para estar comigo, e eu conseguia fazer aquele misto bom de pré-jogo com amigos, lá dentro era com o meu pai, e isso é uma coisa que eu quero manter para sempre.
Onde é que tinhas lugar, já agora?
Aqui,
Tenho ainda,
Miguel.
tenho Gamebox.
Ainda tens?
Ainda no outro dia vi o Pereirinha no jogo com o Tottenham, à minha esquerda. É o
Descobrimos
meu lugar.
recentemente que somos
Ah,
colegas de bancada,
ok.
pelo
Exato.
menos, na Sul B.
Na
Ok.
Sul B, sim. No setor B10. Desde o início. Na altura era porque, quer eu, quer o meu pai, éramos sócios B. Hoje em dia eu já não sou. Sou sócio A desde que vim para Lisboa, desde há 8 ou 9 anos. O meu pai ainda é, e de qualquer maneira, lá está, acho que, como vocês sabem, independentemente dos setores onde vocês estejam, cria-se uma ligação, não é? Dentro dos sítios onde estivermos no estádio, e isso agora acho que é para a vida, espero eu.
Okay. E pronto, e chegando ao dia de hoje, pronto, tiveste estes anos todos em Lisboa e com presença assídua em Alvalade e imagino também no João Rocha, como é que é agora viver no estrangeiro já depois de ter passado pela proximidade ao clube, nos últimos anos?
É complexo, é complicado. Eu vim para Amsterdão há 1 ano e faz agora 1 ano, 1 ano e 1 mês. Foi no início de setembro do ano passado. Ainda apanhei, na época passada, ainda apanhei Supertaça e os primeiros jogos em Portugal. Eu, como não estou 100% assente cá, ou seja, tenho relação profissional com Portugal, é uma coisa, é um fator positivo para mim, porque faz-me ter desculpas, digamos assim, para ir a Portugal com frequência. Por isso, mesmo na época passada, fui a uns, não sei, já estava a viver aqui, noutro país, um bocado longe de Portugal, mas fui a uns 19 jogos, acho eu. Arranjava sempre períodos um bocado prolongados para conseguir estar em estádio e pavilhão, juntar uns aways aqui e ali, mas não tem nada a ver, não é? Não, não, é completamente diferente passar de um ano em que fui, no ano passado acho que fui para aí duas vezes ao pavilhão, na época passada, enquanto que havia épocas em que ia 70. Por isso é uma realidade muito, muito diferente, custa um bocado. É claramente, eu adoro viver onde vivo, mas é claramente o pior de não estar em Portugal é não estar perto do Sporting. Claro, posso falar da família, posso falar dos amigos, amo a minha família, gosto muito dos meus amigos, mas não estar perto do Sporting é difícil de colmatar, porque lá está, ainda hoje, pronto, isto está a ser gravado neste domingo, ainda hoje a vitória no futsal foi vista na televisão. Se estivesse em Portugal, se calhar não seria. É diferente, é uma realidade diferente, mas só para acabar esta parte da resposta, sinto é que faz-me voltar a lembrar daquilo que são as dificuldades ou as struggle, não é? A luta, digamos, de quem vive longe do Sporting. Foi uma coisa que eu acho que nunca me esqueci, mas com o passar do tempo, estando em Lisboa, uma pessoa vai-se esquecendo um bocadinho e não é a mesma coisa.
E suponho que venhas a Portugal com alguma frequência. Quantas dessas idas a Portugal são motivadas por jogos que tu queres ver com o teu pai?
Muitas.
Com... Pois, exatamente.
São muitas. Invento às vezes outras razões, mas são uma boa parte é essa. E agora por acaso vou ficar sem ir a Portugal há algum tempo, mas vem o Mundial, que é uma maravilha, porque nesse aspecto, ou seja, é mau porque vamos deixar de ter Sporting, mas no sentido em que eu não vou conseguir ir a Portugal nesse período, vai haver menos coisas a perder.
Vai haver Taça da Liga.
Já apercebi-me disso hoje, por acaso não sabia quando é que era, já vi que é em novembro, são os três jogos em novembro.
É, vai ser o melhor da
Verdade.
época do Mundial. Vai ser a Taça da
Sem
Liga.
dúvida, sem dúvida.
Engraçado porque todos os sportinguistas que nós temos assim como mais acérrimos, não é? Têm sempre esta coisa de pá, pronto, pelo menos quando há Mundial coisa, não há Sporting, pá, podemos ver os jogos de uma forma mais controlada, mais tranquila. Sem sofrer
Sim,
tanto.
para mim o Mundial é uma diversão, literalmente. É igual a ver a Premier League ou
Exatamente.
a La
Também tenho
Liga,
esse.
porque não
É,
sinto nada de especial.
não consigo estar com o mesmo investimento emocional com que estou com o jogo do Sporting, seja ele qual for.
Sim, nem perto.
Portanto, nesse sentido é
Exato.
sempre positivo. Pronto, nós. Tu falaste, pronto, quando começaste a estar na faculdade e tudo mais, nessa altura, mais ou menos, aí cerca de 2010, 11, eram os tempos áureos do Facebook. Existia um grupo no Facebook, ainda existe, não com a mesma militância, não é? Mas existia durante muito tempo um grupo no Facebook que chegou a ter, se não me engano, 3.500 pessoas, mais ou menos.
Sim. Ainda tem, só que
Ainda tem.
hoje em dia já não participam, exato. É essa a
Exatamente.
diferença. Mas ainda tem, sim, é isso mesmo.
É que, pronto, e todos nós estivemos lá, mas tu eras administrador desse grupo, certo? Como é que o grupo surgiu e qual é que foi o teu papel? Em administrar o grupo, em conhecer novas pessoas através desse grupo. Como é que o grupo entrou na tua vida sportinguista?
É um bom ponto, porque lá está, é um grupo que hoje em dia se perdeu um pouco, como vocês referiram, e portanto também se perde um bocado no nosso imaginário e na nossa memória, mas que teve, eu acho que teve importância em alguns momentos da história recente do clube, como várias outras coisas têm, e hoje em dia há um grupo do WhatsApp, não é, que vem nesse seguimento e em que vocês também foram alguns dos maiores impulsionadores e que têm dado esse seguimento. Digamos assim, esse grupo do Facebook surgiu em 2011, creio, ou 2010. Eu não fiz parte para aí nos primeiros 2 anos, eu não conhecia a maior parte das pessoas. Foi fundado por um criado, vá, por um amigo meu, hoje em dia, um bom amigo meu, que é o João Faria, que também vive na Holanda, por acaso, é um grande sportingista. E na altura foi para discutir o momento do clube, nos tempos da direção do Dinho Lopes, como vocês se lembrarão, não foram bons tempos, a nível nenhum. E lá está, eu ouvi falar desse grupo quando estava já a preparar a minha ida para Lisboa, ou seja, deve ter sido ali 2013, 2014, e durante uns tempos, pronto, fui convidado por um amigo meu que era de Braga e que tinha ido para viver para Lisboa, e referiu-se àquilo como o grupo da Malta de Lisboa, do Sporting. Não é um conceito que hoje em dia me revejo, não é? Porque Lisboa é a sede do Sporting, mas pronto, era visto como nós éramos do Norte, é o grupo da Malta de Lisboa, queres-te juntar? Eu juntei-me, conheci, acabei por perceber que já conhecia algumas pessoas, pelas formas como vos disse, e como me faltava um bocadinho, sem ser o fórum do Sporting, que pronto, tinha muitas vantagens, mas também tinha alguns pontos mais negativos, faltava-me um fórum, digamos, um sítio onde discutir Sporting ativamente. Eu ainda não estava em Lisboa, usei para discutir, para fazer passar as minhas ideias. Eu já tinha passado por muitas, muitas coisas, muitas manifestações, mesmo estando no Norte, tinha manifestações, neste caso contra a direção do Dinho Lopes, participado também contra a anterior do José Eduardo Bittencourt, por isso já tinha uma presença ativa, digamos assim, a minha voz existia dentro de mim e eu queria pô-la lá fora. E o João Faria, lá está, hoje em dia somos muito amigos, na altura mal nos conhecíamos. Ele, ao fim de uns tempos, disse a um outro amigo nosso em comum, o Manel Mariano: olha, eu acho que aquele ali é teu amigo, tipo, pá, gosto muito das participações dele, quer juntar ali como administrador. Juntaram-me, e a partir daí, lá está, acabas por sentir um grupo grande, uma outra responsabilidade, digamos, para tentar motivar mais gente a ir ao estádio, ao pavilhão, a dinamizar discussões políticas. Tivemos confusões, como não sei se vocês se lembram, mas tivemos Bruno de Carvalho a entrar no grupo a discutir com o Imundo.
Lembro
Eu,
perfeitamente.
inclusive, era numa altura em que eu ainda votava, ainda era votante dele, depois deixei de o ser, digamos assim, mas a discutir, ou seja, era um grupo muito ativo. E acho que como grupo fizemos mais bem ao Sporting do que o contrário. Claro que às vezes há críticas excessivas aqui ou ali, ou até mesmo o contrário, demasiados elogios quando não há razão para isso, mas acho que foi um grupo que fez todo sentido e hoje em dia as coisas seguem o seu rumo, não é? As redes sociais seguem o seu rumo, temos discussões mais regulares no WhatsApp, se calhar daqui a 3 anos vai ser outra coisa qualquer, motivada por outras pessoas que nós nem conhecemos e assim seguimos.
E fazendo agora um bocado ponto para outros temas mais macro do clube, achas, qual é que achas que é o papel tipo, destas plataformas, pá, não das redes sociais, mas tipo, destes grupos e dos grupinhos no Sporting? Tipo, porque pronto, há muita gente que diz que o Sporting é o clube dos grupinhos. E é um bocado verdade, tipo, há imensos grupos e grupinhos, mas há muita gente que, pá, que não gosta destas divisões, mas depois. Isto, no fundo, também traz um bocadinho de militância e tens os teus próprios amigos. Tipo, qual é que é a tua opinião sobre esta forma de ser Sporting?
Exato. Concordo mais com, ou seja, aliás, concordo no fundo com o que tu disseste ao longo da tua pergunta, digamos assim, mas mais com esta parte final, ou seja, somos de facto um clube cheio de grupos, não é? Com muita divisão, historicamente, mais nos tempos recentes, antigamente, pelo que vou ouvindo e pelo que vou lendo e tentando informar-me mesmo antes de eu nascer, as coisas já não eram tanto assim. Hoje em dia isso. Acho que não é preciso dizer mais nada do que olhar para os nossos últimos 5, 6 anos. As divisões foram enormes, infelizmente, e acho que agora estamos a tentar sarar um bocado essas feridas. Mas a existência de grupos, por outro lado, é que a malta que às vezes acha que o Sporting ganha menos por ter tanta divisão interna ou tantos grupos, eu não acho que isso seja verdade. Acho que há muitas outras razões para isso. E a existência de grupos, eu agora olho para pessoas que estão na mesma situação em que eu estava há 11 anos, longe de Lisboa, mas com muita vontade de discutir e de ter um sítio onde participar. E estes grupos são fundamentais. Estes grupos são um bocado, eu ia dizer vida, mas pronto, vida é Sporting, é o nome deste podcast. Mas dão vida às pessoas, não é? Dão aquele sportinguismo que pode faltar no contacto diário. Por isso, seja grupos do Facebook, do WhatsApp, sejam claques, lá está, eu nunca fiz parte de claques, provavelmente nunca farei, mas respeito a sua existência e dão também muito, muito sportinguismo a muita gente, certamente, ou deram no passado, e sejam depois associações várias como nós fomos tendo. Tivemos a Associação de Adeptos Sportinguistas, que existiu durante para aí uns 8 ou 9 anos, foi fundamental, a meu ver, para resolver muitos temas que hoje em dia voltam a ser um problema. Tivemos candidaturas independentes a conselhos fiscais, etc., etc. Eu percebo as críticas que possa haver a esses movimentos, eu gosto muito dessa parte do associativismo e acho que são coisas que surgem pelo bem do Sporting. Agora, pode às vezes não correr bem e quando um clube não ganha é fácil e eu percebo, é legítimo culpabilizar-se movimentos X, Y ou Z por não ganharmos. Respeito também essa visão.
Sim, e no fundo a questão às vezes há tanto sportinguista que só fazia falta assim, um grupo de malta para todos combinarem, meterem-se no carro e irem a Alvalade ou irem a Oi qualquer, pá, e nesse sentido
Sem dúvida.
haver essa associação, livre associação de sportinguistas é sempre positivo, não é?
Pronto, e agora fazendo aqui ponto para o tema pronto, que já é muito querido o nosso podcast, que é os Aways. Que histórias é que tens da Aways? pá, principalmente no estrangeiro, mas também... Não, antes dos aways, eu queria te perguntar, também é uma pergunta que costumamos fazer, tens assim algum jogo que te tenha marcado especialmente?
Algum jogo que me tenha marcado? Olha, a primeira resposta que te vou dar é um jogo que eu não fui, que é o jogo em Alkmaar, aqui bem perto de mim agora. Marcou muito e não estava presente. Tinha bilhete para a final, na altura de uns sorteios da UEFA, já foi em 2005, não é? E estava a chorar, tipo, tinha 12 anos, estava a chorar imenso no sofá quando estava 3-1. E pronto, quando nós marcámos, aliás, quando o Miguel Garcia marcou 3-2, eu continuei só a chorar, não consegui falar, não consegui dizer nada. E tinha o meu pai super preocupado comigo, tipo, a pensar, tipo, mas estás a perceber o que é que está a passar? E eu não conseguia, só continuava a chorar, mas de alegria, pronto. Esse momento, assim, sendo muito rápido, porque eu não estive presente, marca muito. Mas depois, lá está, em centenas de jogos em que uma pessoa está presente, diria que a final da Taça de Portugal contra o Braga, não por ser o Braga de todo, mas porque de facto foi épica a nossa recuperação, marcou muito porque, e também porque vi aí um bocadinho daquilo que eu não quero ver no Sporting, que foi, eu não sei se vocês se lembram disso, acredito que lembrem ou que estivessem presentes, mas tivemos muita gente a sair do
A sair,
estádio do
sim.
Jamor, muito antes, e isso marcou mesmo muito. Eu lembro perfeitamente, aos 80 minutos eu estava doente, estava aos gritos, tipo, a insultar quase toda a gente, a debruçar-me para aquele quase túnel que há lá embaixo no Jamor. E depois, quando marcámos o primeiro, quando o Slimani marca o primeiro, a malta começa a tentar voltar.
Pois, lembro
Lá
perfeitamente,
está,
perfeitamente.
exato.
Então não.
Não tenho, obviamente, qualquer moralismo, nem tenho razões de o ter, mas na altura fiquei muito triste com isso. E depois marcou muito também tudo o que nós, Sporting, fizemos nos restantes 35 minutos, até o gol do Monteiro, até a resistência no prolongamento, com menos um, os penaltis e tudo isso. Houve ali muito Sporting, na parte negativa, numa fase inicial, mas depois a parte muito positiva, com 20 mil Sportingistas a levar a equipa à vitória, uma vitória muito improvável naquela altura.
E muito importante.
Exato, sem dúvida. Aí depois
Voltamos
o
aos títulos.
3-0, exatamente, ao fim de muito tempo. O 3-0 na Luz, em 2000 e... Pá, não sei, lembrem-me, Brian
Foi
Ruiz,
15,
Slimani, foi
15,
15 a
16.
16, não é? Foi o ano de Jesus, exatamente, é o primeiro ano dele. Esse jogo marcou muito, estando também presente, não é? Tipo, jogos na Luz e no Dragão, acabo por ter ido quase todos nos últimos 10 anos, e esse acho que foi o mais marcante, a par do 3-1 no Dragão, já no final dessa mesma época, em que parecia que estávamos a viver um sonho, os estádios em que costumávamos ir para perder quase sempre, infelizmente. Demos festivais de apoio gigantes e foram mesmo incríveis.
Esse jogo
Pá,
fez
depois
no
noutra nota.
stand do Slimani completo. O Slimani faz um jogo quase perfeito nesse.
Inacreditável, mesmo
Inacreditável mesmo.
inacreditável.
E acho que depois
E
temos
pá,
o.
e...
É o Bruno César que marcou o terceiro.
é o
Pai,
Bruno César que marca o
foi um
Casillas,
jogo
acho eu,
fantástico. A
sim.
bola vai devagarinho a entrar na
E
baliza.
passa por baixo do braço do Casillas, exatamente. Pá, eu tinha ido ao Dragão já até aí, porque lá está, já lá vivia, não é? Bastantes vezes, não sei, até 2015, 2016, pá, umas 8 ou 9 vezes no mínimo, e acho que lá está, eu não tinha ido no golo no jogo em que ganhámos em 2006 no Dragão, que acho que tinha sido a vitória anterior com o golo do Telho, no campeonato em que ficámos a um ponto. Esse eu não tinha ido, na altura tinha 13 anos, desde aí acho que tinha ido a quase todos, perdíamos sempre, empatámos 1-2, e uma vitória ali categórica no final do campeonato, manter-nos vivos na luta por esse campeonato que nos foi sonegado, que nos foi roubado,
Completamente.
foi muito bom. Tipo, foi quase um grito de revolta contra aquela gente toda que durante muitos anos eu conhecia do Porto e ganhava muito mais do que eu. Foi muito bom. Em modalidades, acho que pronto, muitas vitórias, muitos jogos no pavilhão, fora, as nossas casas emprestadas. Eu fui a todas, acho eu, todas. Mafra, Casalvestoso, isto nos meus primeiros anos em Lisboa e mesmo antes de viver em Lisboa. Mafra, Odivelas, Loures, Casal Vistoso, tudo e mais alguma coisa. Marcaram muito, o primeiro ano do pavilhão marcou muito, ganhámos tudo, ganhámos nas quatro modalidades que tínhamos na altura, não tínhamos a quinta de pavilhão, que é o basquete hoje em dia, ganhámos em tudo, pronto, e tendo estado presente em grande parte da época e depois consegui estar nos jogos das finais todas também, foi mesmo muito marcante. E também nessa época fui a Saragossa, que foi o meu único away de modalidades, eu via. O último que cá tiver é o Gonçalo, que eu sei quem é e é um sportingista incrível e que foi a mil sítios. Essa não é a minha realidade da Waze em modalidades, foi só um que foi em Saragossa e perdemos, mas
Do
marcou
quê?
muito
Do
também.
quê? Isso era
No,
de quê?
tal, foi a final da Champions League, tal. Em 2000 e... 2018 também.
Foi o 7?
Não, pá,
não,
nós perdemos,
foi o 5...
ganhámos ao Barcelona e depois perdemos
5-2
ou 4-2, yeah. Qualquer coisa assim com o Inter Movistar na final.
Lembro perfeitamente que esse jogo...
Muito justamente, sim.
Havia jogo em Alvalade e estava tudo nas relatos a ver, que foi uma tristeza.
Havia um jogo em Alvalade aí, é verdade. Nesse fim de semana.
E de hoje na Europa?
De futebol, pá, hoje na Europa fui a alguns, fui a 7, acho eu, pá, alguns marcantes. Para mim foram o Real em 2016, que foi em 2016, sim, foi depois desse ano que estávamos a falar há bocado, em que eu tinha a certeza nesse ano que íamos ser campeões. Aos 45 minutos desse jogo tinha a certeza que íamos ganhar esse jogo, que íamos passar o grupo, tudo isso. Pá, depois o ano, como sabem, não correu assim tão bem. Mas a viagem toda até Madrid, na altura fui de carro, ou quem fosse de carro, autocarro, avião, foi incrível. Nós éramos para aí 7 mil, acho eu. Via amigos de todo lado. Eu, na altura, estudava na Nova, em Lisboa, estava a acabar o mestrado. Acho mesmo que mais de metade dos sportinguistas da Nova que eu conhecia também foram. Mesmo malta que não era super ativa, e foi. Lá está, basta ler os comentários dos adeptos do Real Madrid aí sobre nós. E depois houve outro que me marcou um bocado. As razões aí já não são tão eufóricas. Estávamos num momento muito mau, que foi em Londres, precisamente, onde vamos voltar agora daqui a um mês e meio, acho eu. Também vou lá, ao Tottenham. Foi contra o Arsenal. Nós estávamos muito mal, não é? Foi a época em que estávamos, o treinador era o Tiago Fernandes. Tínhamos acabado de ter, já nem sei se foi depois do Kaiser. Sim, exatamente. Acho que isto já foi pós-Kaiser, mas agora não tenho certeza das ligações aqui entre das sequências de treinadores, que tivemos vários, não é? Entre Silas e Kaiser, e Lionel Pontes e Tiago Fernandes, etc. E não tínhamos qualquer hipótese de nada, acabámos por empatar o jogo. Eu nunca fiquei satisfeito com o empate mesmo na minha vida, juro-vos, nem com o Real Madrid da vida. E naquele jogo saí de lá, tipo, a suspirar de alívio, e nós demos um festival de apoio incrível. E os adeptos do Arsenal também ficaram mesmo comovidos, e estava cheio de amigos, estava com o meu pai mais uma vez, foi muito bom.
Foi um grande away, apesar de que ter sido só um empate.
Entre nós temos uma inside joke, não é? Que a gente acha que ainda hoje o Tiago Fernandes festeja esse empate como se fosse uma vitória, não é?
Eu acho que sim, basta lembrar como ele festejou no final. Mas eu aí confesso, pela primeira
vez. Com o Miguel Luís a titular.
Exatamente, vai, lá está, com uma situação dessas, acho que foi mesmo um milagre. Por isso eu acho que festejei quase tanto como ele. Esse empate.
E olha, e fazendo agora um bocado a transição para outro tema, que é o das modalidades, do que sei e das tuas publicações nos grupos e da tua conversa em alguns grupos do WhatsApp também, tu és um grande seguidor das modalidades.
Fervoroso.
E eu já tinha dito aqui no último podcast do Gonçalo que este ano comprei Gamebox modalidades, apesar de ainda não ter metido lá os pés. Mas pronto, mas este ano vou tentar ir mais. Epá, eu gosto imenso de modalidades, sendo que a minha modalidade favorita é o handball e depois gosto do futsal, mas por exemplo o hockey e o basquete e o vôlei é mesmo só por causa
não te motiva.
Que é o Sporting.
É o Sporting.
Sim. E queria-te perguntar, antes de mais, qual é que é a tua modalidade favorita, ou tipo se gostas de todas, ou como é que vês essa a realidade das modalidades no Sporting? Tipo, que é que te mexe?
A minha modalidade favorita a seguir é futebol, porque eu tendo sempre a forçar aqui um bocado a barra, e lá está a ser um bocado chato com isto do futebol ser uma modalidade também, porque é, só que tem muito mais impacto em todos nós, e de facto, apesar de às vezes não me parecer, é a minha favorita, só que lá está o futebol, eu sei que já está coberto, digamos assim, e quero tentar motivar mais gente a ir ao resto. Depois do resto é o handball, como tu, eu gosto mesmo muito de handball, desde também sempre. Eu nunca pratiquei handball, mas nasci na cidade do handball em Portugal, não é? Mas lá está, eu nunca tive relação desportiva local com nada de Braga, literalmente nem do Porto, nem nada, era mesmo só Sporting, por isso não sei se tem a ver com isso ou não, mas pronto, há aqui esta feliz coincidência. Em Braga lá o handball é muito forte, eu gosto mesmo muito, acho que é um desporto bonito de se ver. Tem um bocado aquela coisa americana, não é? Que há muitos golos, ou seja, estão sempre a acontecer muitas coisas. Isso às vezes é bom para cobrar um bocadinho dos outros em que isso acontece menos. Adoro futsal e hoje estamos todos muito, muito satisfeitos porque voltámos a ganhar aos suspeitos do costume. E depois há modalidades que me habituei a gostar, um bocado como tu dizias, que é por ser o Sporting. Por exemplo, basquete, eu adoro o basquete dos Estados Unidos, adoro a NBA. Não gosto particularmente do basquete europeu sem ser a Euroleague. acho que o basquete português é horroroso. Pá, e vou ver um jogo de basquete do Sporting todo feliz, pá, vou-me a rir. Porque a rir no bom sentido, não é tipo a gozar, é a rir, vou sorrir. Porque tenho o privilégio de ver o Sporting a jogar numa modalidade que eu gosto muito, mesmo que a qualidade seja baixa. E é baixa, é um facto que é baixa. Temos como país e como clube também muito a melhorar no basquete, apesar de nós sermos nos últimos anos o melhor clube em basquete. Há um desporto que eu não gosto muito, que é vôlei, mas já fui ver pelo menos umas 40 ou 50 vezes ao João Rocha também. E depois habituei-me a gostar muito de hóquei, mesmo muito com o hábito só. O hábito de ser Sporting, comecei a ver os primeiros jogos. Os primeiros jogos que vi do Sporting em hóquei foi em Mafra. Na altura estava muito longe de haver João Rocha, tínhamos acabado de subir à primeira divisão. O primeiro jogo que fui ver, perdemos 4-1 em casa com o nosso maior rival. E era uma realidade, até foi quase um bom resultado. Mas pronto, fomos crescendo e isso para mim é muito aquilo que é o Sporting, ou seja... Eu ouvi um bocado a vossa conversa com o Gonçalo, que é um enorme sportinguista, e falava-se um bocado das questões dos orçamentos para as modalidades, e que é uma discussão eterna, não é? Nós temos mais ou menos orçamento e justificamos as poucas, felizmente, poucas derrotas que temos tido em modalidades com o facto do orçamento. É um facto, vocês até falaram um bocadinho de números, e é um número que eu tenho muito presente, que eu não sei se é assim tão, se as pessoas estão tão cientes, mas o nosso orçamento é de facto. Metade, eu vou dizer metade, de 46 milhões para 24 milhões face ao nosso maior rival. É uma diferença gigantesca, é o orçamento como clube. Isto não é para se fazer de nós coitadinhos, de todo. Acho que temos a obrigação, porque somos o Sporting, temos a obrigação de dar mais do que os outros e de ganhar mais do que os outros, e felizmente temos ganho. Mas não estamos a partir do mesmo, na mesma base de igualdade. Isso aconteceu muitos anos com o nosso hóquei, por exemplo, e o hóquei tornou-se bicampeão europeu ao fim de 4 ou 5 anos. É um exemplo incrível e representa muito daquilo que é o Sporting. E esse ecletismo todo, que neste caso foi transmitido pelo hóquei e hoje foi pelo futsal, para mim, diz-me mais hoje em dia daquilo que é o Sporting do que particularmente jogos de futebol, apesar de ser a modalidade que me dá mais prazer ver. É a nossa base para mim, é o ecletismo, é aquilo que mantém o Sporting mesmo vivo.
E como é que tu vês, pá, de uma perspectiva mais distanciada, pá, porque em 2012, há 10 anos, tu não tinhas voleibol, não tinhas basquetebol, não tinhas hóquei, não tinhas o pavilhão João Rocha, não tinhas modalidades femininas. Como é que tu vês o Sporting, tipo, fazendo um contraponto com o 2012, por exemplo, como é que vês o Sporting como clube e nas modalidades? Tipo, sem querer estar a dizer que, pronto, com o paralelismo que fiz, estou a dizer que está melhor, como é óbvio, mas como é que tu vês isso? Tipo, se achas que é
Sim,
um crescimento sustentável, se tens esperança no projeto, se estás feliz. O que é que vês de bom e o que é que vês de mau nas modalidades?
então, acho que é impossível não ver o crescimento do clube nos últimos 10 anos. Ou seja, comparando a nossa situação em 2012, 2013 e olhando para aquilo que temos hoje em dia a todos os níveis, temos mais modalidades, mais praticantes, mais vida, não é? Temos mais vida à volta do clube, temos um espaço para modalidades neste caso. Integrado também com o espaço para futebol, falta muita coisa ali à volta, como já todos nós identificámos, não é? Tipo mais match day, whatever, tipo, que ali falta à volta, quer para futebol, quer para modalidades, mas indo ao core, nós temos um clube muito maior, os nossos rivais também foram crescendo, mas nós crescemos mais, acho que isso é inequívoco nestes últimos 10 anos, e tenho muito, muito orgulho que assim seja, muita vontade de que ainda cresçamos mais nos próximos 10 do que nestes últimos, mas lá está, como tu disseste na pergunta, ter basquete hoje em dia, ter vôlei hoje em dia, ter hóquei hoje em dia, ter o crescimento das modalidades femininas que houve, hoje em dia já não se vê tanto, estamos em algum decrescendo, sei que a palavra existe, mas acho que vamos voltar em breve também a crescer aí, é muito bom, porque o mundo também está a seguir um bocadinho essa tendência, o mundo e a Europa do desporto feminino crescer. Os nossos orçamentos foram crescendo, encontramos maneiras de aumentar as receitas do clube, que é uma coisa que não que era um grande problema que eu apontava muitas vezes, eu e muitos outros. Passámos as cotas a 100% para o clube. Este ano, pela primeira vez, eu não gostei particularmente deste orçamento, mas houve uma coisa muito positiva nele, que foi a primeira vez que o clube vai receber uma royalty da SAD pela utilização da marca Sporting, o que permite ao clube ter mais reforço. Lá está, ainda há bocado vos falava de que temos um orçamento de 24 milhões, enquanto que outros têm de 46. É assim, é aos poucos que vamos tentando melhorar. Eu não acho que esteja através de cotizações a aumentar 1 euro, ou seja, o que for que se fazem as coisas, mas há outras formas. Encontraram essa outra forma boa, E estou expectante. Tenho muita coisa a apontar ao rumo do clube nos últimos 10 anos, mas também estou muito expectante com o que aí vem.
E consegues elencar?
Desculpa, tu tens uma característica que eu acho que é muito importante, que é, apesar de reconheceres que temos aumentado bastante a nossa grandeza e a nossa capacidade de ganhar títulos e tudo mais, continuar a criticar no bom sentido, construtivamente, obviamente, porque há sempre algo mais que a gente consegue almejar, há sempre um caminho para a frente, e não é por nós criticarmos ou apontarmos coisas a direções, a equipas técnicas e tudo mais, que não significa que nós não estejamos satisfeitos, mas que existe sempre um caminho mais à frente. Isso eu acho que é extremamente importante. E foi algo que nós já temos falado bastante no podcast, e tu, se calhar, és um dos representantes maiores dessa veia de pensamento. Portanto,
Exigência, é tipo
exatamente.
reconhecer que as coisas estão melhor, mas
Mas
que há uma
que há
exigência
sempre um.
acrescida no Sporting.
Nós temos, lá está, o nosso fundador
Claro.
tem um lema e nós temos que, até ao máximo das nossas capacidades,
Temos de o
lutar,
honrar,
exatamente, lutar por
sem
esse lema.
dúvida nenhuma.
E
E uma
nesse
das coisas,
sentido,
se me permitem aqui,
diz.
só que me custa um bocado, é em cada discussão que tenho, seja virtual, digamos, seja num escrito, seja física, seja na vida real, digamos assim, é ter quase sempre, especialmente nos últimos 5, 6 anos do Sporting, de começar frases com eu até gosto de, mas vou criticar. Eu não sou contra, mas vou criticar. Que não devia ser preciso, lá está, isto que aqui os três estamos a dizer, não é? Isto devia ser implícito a todos os sportinguistas. Nós podemos criticar sem que se esteja logo à espera que a pessoa tenha uma segunda intenção de querer mandar alguém embora ou qualquer coisa do género. Estamos simplesmente a criticar e eu tento mesmo fazer isto, e antes também tinha alguma dificuldade, assumir que quem está a tentar criticar algo no Sporting é porque quer melhorar o Sporting tanto ou mais até do que eu posso crer. Por isso, acho que é tempo de mudarmos um bocado essa mentalidade todos.
Sim,
Sim,
principalmente nesta
e
altura que, pronto, tem havido bastante discussões, não é? E algumas até participamos os dois sobre, por exemplo, escolhas da equipa técnica do futebol.
por exemplo.
Isso não é, lá está, não é por termos ganho um campeonato que mas não pode criticar a escolha de certos jogadores num dado 11 ou a maneira como foi preparada a época e tudo mais, que não, lá está, não reconhecemos o
Sem
trabalho que tem
dúvida.
sido feito. Pronto, desculpa,
Exatamente.
Francisco.
E tu consegues elencar alguns aspectos em que achas que o Sporting tem que melhorar, do teu ponto de vista, como clube, pá, nas modalidades no futebol, mas como clube acima de tudo? Tipo, o que é que achas que deviam ser as prioridades, para o Sporting nos próximos anos em termos de, pronto, de reforçar a sua grandeza?
Essa pergunta é sempre difícil, acho eu, mas é das mais importantes, porque é literalmente como fazer o Sporting maior.
É a pergunta mais
Eu acho
importante,
que
mas é mais difícil.
é isso. É isso mesmo. Pá, posso aqui identificar algumas coisas que eu acho importantes, o que não faz, ou exato, o que não faz com que haja, com que deixe de haver outras que possam ser igualmente ou até mais importantes, mas que não me estejam tão presentes ou tão prementes na cabeça. Uma delas é a relação com o sócio. Lá está, podem dizer-me que a relação com o sócio, que é uma coisa muito abstrata e que não ganha títulos, pode ganhar, não, talvez mais no longo prazo. E acima de tudo, claro que um clube como o Sporting vive de títulos, e é isso, vive para ganhar, para mostrar que os valores do Sporting são melhores ou mais importantes que os dos outros. Mas ao mesmo tempo também tem de viver para tratar bem quem tanto sofre por ele e quem tanto luta por ele, como todos nós, não é? E acho que a relação do Sporting com o adepto hoje em dia é. Pá, não vou dizer que é fraca, porque isso podia ser um bocado injusto, acho que se tem melhorado algumas coisas, mas não é boa. Basta olhar para outras realidades, Europa fora, Bayern Munique e mesmo até alguns clubes ingleses com associações fortes de adeptos e que têm presença ativa na vida do clube. Hoje em dia, se me perguntarem, eu por acaso já está, até posso saber, mas se perguntarem a alguém de uma direção do Sporting, não necessariamente esta, em geral. Quais é que são os principais problemas, as principais dores de um adepto do Sporting que queira estar muito presente na vida do clube, que é de Braga ou que é do Algarve, ou pior ainda, entre aspas, que viva na Bélgica, como o Pedro, que vocês aqui entrevistaram, ou aqui em Amsterdão, como eu, ninguém sabe. Ninguém nos vai saber dar uma resposta, porque ninguém ouve. E é preciso mesmo começar a ouvir os sócios. Houve uma figura em tempos instituída por uma direção que na altura foi problemática, já não sei qual delas é que foi, acho que foi do Bettencourt, que implementou uma
Provedor.
figura que era do provedor do sócio. Isso caiu ao fim de muito pouco tempo, e disse-se, o argumento que se deu para cair foi, não sei se lembram, mas foi o de Kouala, a figura do Kouala, ia entrar para substituir, no fundo, essa figura institucional. Não entrou, não é? O Kouala é um oficial de ligação aos adeptos via claques, e não necessariamente o atual, em geral, a figura no Sporting em Portugal. Por isso, falta ouvir o resto, falta ouvir os outros 2,9 milhões de pessoas, não é? Assumindo que somos três, falta ouvir muita gente, falta saber o que é que as pessoas gostavam que o clube também pudesse ajudar. Ou seja, eu sou muito apologista da lógica de que não perguntes o que é que o clube pode fazer por ti, mas sim o contrário, não é? Nós é que temos quase uma obrigação moral de engrandecer o Sporting, mas obviamente que o Sporting pode facilitar as nossas vidas como adeptos, e nós aqui os três acho que somos privilegiados na nossa ligação com o clube, mas há muita gente que não tem essa sorte, esse privilégio, e falta isso primeiro. Depois, eu acho que nos falta também um bocadinho, isto é um ponto se calhar um bocado mais incomum, a relação com os ex-atletas. Acho que é muito fraca, acho que há clubes, basta os nossos dois rivais aí, estimulam isso muito melhor do que nós, e isso traz expansão internacional, traz grandeza também de outras formas, através da expansão da marca e do nome do clube. Eu já, por exemplo, já dei algumas direções, digamos, a ideia de nós passarmos a fazer o troféu Strompe, que hoje em dia, com todo o respeito, e é uma coisa, e lá está, Strompe é alguém que merece o maior dos respeitos. O troféu não está a honrar a grandeza do Sporting, e nós estamos a disputá-lo em todas as modalidades. O futebol talvez seja uma exceção até, mas as outras todas com equipas banalíssimas mesmo, de fundo da tabela em Portugal, e não passamos desse nível. Acho que era muito mais estimulante fazermos algo como equipas atuais do Sporting versus ex-glórias do Sporting em cada uma dessas modalidades. O feedback sempre que tive, eu e outras pessoas que apresentaram isso comigo, foi sempre incrível, parece-me ótimo, vamos fazer isso, e depois as coisas nunca acontecem. Acho que nos falta um bocado de trazer essas pessoas para dentro do
Dizer, por
clube.
exemplo, um troféu Strompe do futsal com o Alex, com o
Bom, olha, esse é o
Medito,
exemplo que eu mais dou.
com
Alex, Medito, Marcelinho, Paulinho, era, e ainda outros anos, Divanei. Pá,
E
e literalmente a receptividade é sempre tipo, pá, isso parece mesmo boa ideia. E eu não estou aqui, isto nem, lá está, isso é uma ideia partilhada até. Mas o feedback é sempre positivo, só que depois as coisas não avançam. Pá, não sei se dá trabalho, não estou por dentro, posso até estar a ser injusto, mas acho que
sim,
devemos estimular mais isso.
devem envolver logística, mas foda-se, é só mexer o rabo e faz isso, não é?
É um
Esse é que
bocado
é o
por aí, não
problema.
é? É o que me parece. Pá, e depois eu não vou tocar aqui o tema futebol, porque nós temos um projeto, mal ou bem, eu acho que há um projeto, tem um nome, ou seja, tem uma cara, que é de facto o treinador da equipa de futebol, o Ruben Amorim, que é o melhor treinador que eu já vi no Sporting de longe, e lá está, ainda há bocado o Pereirinha dizia, critico escolhas atuais, mas é o melhor que eu já vi no Sporting, de longe, e essa figura é um projeto, não sei como é que será no pós-projeto, mas até lá estamos bem, eu acho que estamos bem. Quer fiquemos em quinto, que obviamente não vamos ficar esta época, mas quer ficássemos, quer ganhássemos o campeonato, por improvável que pareça.
Tens
Por
medo
isso, o
do
meu último
pós-Amorim?
ponto, tenho um bocadinho, porque lembro-me do pré-Mourinho. No fundo, lembro-me do pré-Mourinho com as mesmas pessoas que vão estar a comandar o pós-Amorim. Mas espero que tenham aprendido com a experiência Amorim. Espero muito.
Sim,
Até
e
acredito que tenham aprendido em parte com isso.
eu acho que o mais importante é mesmo, lá está, eu estou um bocado mais receoso do que estava no princípio da época, até porque eu vi uma coisa que falhou, que eu acho que nesta altura já não devia falhar, que era a preparação. E nesse sentido, eu acho que tem que haver um plano para quando o Amorim sair, que é uma coisa que nós temos que aceitar que vai acontecer. Nós todos sabemos que vai acontecer.
Claro.
E quando isso
Eu
acontecer,
espero que
já
já
tem que
haja.
haver. Já tem que haver.
Eu espero que já haja esse plano,
Eu não estou a
mas
dizer que a
duvido.
pessoa já tem que estar contratada, mas tem que haver um
Claro.
shortlist muito bem alinhavado, porque pode ser um impacto muito grande se a coisa for feita às três pancadas, não é?
Sem dúvida, sim. E lá está, o nosso pré-Amorim. O Amorim já está. Recordem-me, foi março
Vai
de
fazer
2020, ou
três.
seja, vai fazer
Faz
3 anos,
três
está
em
2 anos e
março, 3
meio.
anos, exatamente.
Exatamente. Pá, e nós, nos 2 anos e meio anteriores a ele, tivemos, se não me engano, pá, pelo menos a passar pelo banco, vou considerar aqui um Tiago Fernandes pela equação, 6 treinadores, acho eu. É
Nós
muito. E por
tivemos
isso tenho
de
um bocado
trás para a
de medo.
frente, tivemos o Silas, Lionel Pontes, Kaiser, depois o Tiago
Tiago
Fernandes
Fernandes.
em 3 jogos ou 4,
Lá, e o Jesus, pelo
Peseiro,
menos, se calhar foram 5. Ah, e o Peseiro
desde
também. Pronto, e ainda
Peseiro.
tiveste o Jesus também nesse espaço de 2 anos e meio, ainda
E
tiveste um bocado do
lá
Jesus.
está, e a pessoa não se lembra, mas entre o Peseiro e o Jesus tiveste
O Mihailovic.
um Mihailovic contratado, não
Aí
é?
a
Exato.
cuca.
Exatamente. Já tiveste sete
Nós
treinadores com
tivemos, não
contrato
sei.
com o Sporting.
Pá, não estou super
E
atualizado, mas a última coisa que eu ouvi foi que nós tínhamos efetivamente que pagar ao homem.
acho que temos mesmo que pagar ao homem 3 milhões, acho eu. Acho que é. Não sei ao certo os valores, mas acho que é isso.
Portanto,
Isso
e
foi um
falar de
momento muito triste
preparação.
da nossa história. Mas é isso, estás a ver? Ou seja, em 2 anos e meio antes do Mourinho, nós conseguimos aqui apanhar 7 pessoas que passaram, por acaso o Mihailovic nunca passou pelo banco, mas pronto, 7 pessoas que tiveram um contrato com o treinador do Sporting. E agora tivemos um. Isto aqui é a dita estabilidade, não é? Que existe. Pá, eu vi já agora uma à parte, mas tem a ver com este tema, eu vi no outro dia, já não sei onde, que nós tivemos o dobro dos treinadores do nosso rival do Norte na nossa história. A história é mais ou menos do mesmo ano, não é? Eles dizem que têm 13 anos a mais, mas não têm, por isso tivemos o dobro dos treinadores. Isso também já diz um bocado sobre a nossa instabilidade. Exato.
Ias dizer mais um ponto?
Ias só dizer o último ponto que toca um bocado o que nós estávamos a falar há bocado. Acho que uma das grandes prioridades é encontrar maneiras, pá, e se me perguntarem agora quais, não vos vou saber responder. Acho que temos todos de pensar em conjunto e há maneiras de aumentar o orçamento do clube, do Sporting Clube, porque lá está, a SAD já começa a operar com orçamentos relativamente próximos dos nossos rivais, ainda estão apertados, mas começam a aproximar-se, e estes tempos do Amorim têm sido muito importantes para isso, mais Champions, mais participações, mais vendas. No clube não há vendas, não é? É sabido, não há vendas de jogadores de modalidades, às vezes há uma ou outra, mas isto não traz real crescimento, por isso, como é que nós vamos passar de 24 milhões de orçamento para 40 e tal, para conseguir competir com as mesmas armas dos outros, se é que queremos fazer isso, acho isso importante. Eu não acho que tenhamos que chegar a esse valor, nós continuamos a ganhar-lhes em quase tudo, é verdade, dentro da esfera do clube, em quase tudo. Claro que há exceções, e o feminino, eles são muito melhores hoje em dia do que nós, mas no geral nós continuamos a ganhar mais do que eles com metade do orçamento, por isso isto já diz muita coisa da nossa competência enquanto clube, mas lá está, imagine se conseguimos fazer isto com metade, o que é que não faríamos com pelo menos, ou seja, em vez de termos 50% a menos, se calhar só teríamos 25% a menos. Pai, se calhar ganhávamos Ligas dos Campeões em quase todas as modalidades todos os anos, com os seccionistas que temos tido, os treinadores que temos tido, são bons. Nuno Dias, Paulo Freitas, Luís Magalhães, são ótimos profissionais, são melhores que os outros todos. Por isso, se os conseguimos dotar de um bocadinho mais de condições, seja através destas royalties da SAD para o clube, seja através de ter mais sócios, não é? Eu vi, o nosso rival tem quase o dobro também da receita de cotização do que nós e pagam menos cotas. Nós estamos a pagar 13, não é? Agora eles pagam 10, acho eu, e eles têm 17 milhões de cotização, nós temos 10. Estamos a estimar 10, vamos ver se lá chegamos com este aumento, como é que isto acontece. E lá está, e esses 7 milhões em nós, só se isso acontecesse, acho que nem havia competição interna com mais nenhum clube, sinceramente, tenho quase essa certeza. Acho que isso nos faz falta, porque eu quero isso para o Sporting, eu quero o Sporting hegemónico. Isto parece, há quem diga, pá, mas isso não é bom para a competitividade e todos têm que ganhar, pá, não. Eu quero o Sporting a ganhar sempre todas as competições, todos os campeonatos.
Sempre.
Eu acho que isso é possível. Eu acho que isso não é uma utopia assim tão grande, porque eu olho para os números, nós já ganhamos mais vezes que os outros com menos dinheiro. Por isso, com um bocadinho mais de dinheiro, que nós temos aqui em outra maneira, se eles encontram, nós também encontramos, e não é preciso ter o número de adeptos. Eu não quero o número de adeptos que eles têm, eu não quero os adeptos que eles têm de todo, mas é possível então nós conseguimos lá chegar. E essa para mim é a terceira coisa que eu destaco. Acho que é muito importante ter estratégias para isso.
Eu acho que em relação a esse ponto, esse aumento da dimensão e do mundo vivo do Sporting, tipo, começa desde logo por nós. Tipo, acho que os grandes impulsionadores dessa dimensão do Sporting somos nós e os nossos amigos, e este tipo de conversas no WhatsApp, puxar malta para ir ao Alvalade, começa aí. Depois tem que haver, de facto, esse feedback do clube, essa ajuda do clube e iniciativas do clube para consolidarem isso, mas sou apologista que, de facto, temos que ser mesmo nós
a ter mãos às obras.
Mãos às obras.
Pai, deixa que te diga, uma iniciativa como esta vossa, não é? Já vai, não sei, 11ª ou 12ª edição, digamos assim, vocês vão chegar às 100, às 200, isto é fundamental. Hoje estão a falar comigo, na próxima semana podem estar a falar com um gajo ou até com uma mulher, que há imensas mulheres do Sporting também e que vivem isto muito e cada vez mais.
Ainda não aconteceu, mas não. Ainda não aconteceu, mas não é por discriminação. Nós temos várias amigas do Sporting e que é onde vir aqui ao podcast.
A questão é que não aconteceu, mas porque há malta que está sempre. A primeira, quando nós convidamos, há muita gente que a primeira reação é: pá, não quero, não, acho que não consigo. Não sim, sei sim. Quê. Há sempre uma malta muito mais dada. Há sempre uma malta muito mais dada para isto do que outros.
Não tem tanta vontade, não é?
É um esforço continuado, sim.
Exato. Mas o que eu quero dizer é que a próxima semana pode ser uma pessoa completamente diferente de mim em tudo, até no género e no sítio onde vivo e tudo isso. E contarem, ou ajudarem a contar um bocado essas histórias. E não é só contar histórias, porque estamos aqui a falar, isto é uma conversa, não é um monólogo. E conseguirmos, se calhar hoje, tiram daqui ideias que numa próxima conversa relembram e na última tiraram ideias que trazem para aqui, que vos fazem mais sportingistas e fazem os vossos convidados mais sportingistas. Movimentos destes, pá, são incríveis.
Nós temos muitas memórias partilhadas, não, e há muitas coisas que nos fizeram, que nós ouvimos aqui, nos fizeram sofrer, como os convidados sofreram, fechar como os convidados fecharam. Nós sabíamos onde estávamos nesse momento, a maior parte das vezes, e é uma maneira também de nós podermos provocar isso às pessoas que estão a ver lá em casa.
Exato.
E de contar, pá, que não interessa se vem X, Y ou Z, quem é que apoiaste, quem é que votaste para a direção da SAD. Qual é que foi o teu melhor jogador? A questão é, nós existem N pessoas, e nós vamos sabendo desta história, N pessoas em que nós achamos que, porra, eu sou um maluco pelo Sport, não é sempre alguém mais maluco que nós. Pá, eu ouvi já ouvi histórias aqui, e convido, lá está, as pessoas que estão a ouvir agora, se calhar pela primeira vez, porque o Miguel vai mandar isto aos amigos para ouvirem também. Pá, nós temos episódios para trás, pá, que são completamente absurdos no que toca à maluquice de Sporting, pá, e a verdade. Nós temos mesmo uma sorte do caraças em ser deste clube e poder partilhar este clube com outras pessoas que pensam exatamente a mesma coisa que nós.
Epá, é um privilégio enorme nas nossas vidas.
Eu já fui recebendo, não quero estar a fazer aquele clichê do ai, mandaram-me imensas mensagens, mas tipo, literalmente mandam-me imensas mensagens para a página, para o Diário do Parteu, do tipo, pá, olha, ouvi o podcast falar sobre o Away, não sei o quê. Este ano vou a Londres, sabes como é que é os bilhetes, pá, malta que é do Norte ou do Alentejo, que tipo, não está tão a par da questão da bilhética, não sei o quê, pá, e que um gajo responde, pá, e já tive agora, por exemplo, um gajo do Norte que nunca foi Alvalade e vai agora a Londres, conseguiu arranjar um bilhete para ver o Tottenham Sporting. Pá, isso é bem importante, tipo, as pessoas motivarem-se através disto, que é tipo uma partilha de experiências.
Sim, nós estamos sempre disponíveis, né? Nós temos uma página no Instagram. Sempre que houver dúvidas deste pessoal que nos ouve, que se houver dúvidas deste género, nós estaremos sempre dispostos a ajudar, porque uma pessoa mais a sentar-se no estádio ou no pavilhão, pá, para nós é uma vitória, e o que nós queremos é estádio cheio, pavilhão cheio, um grande ambiente Alvalade, e onde o Sporting for jogar, porque quando sempre. O Sporting vai jogar, o Sporting joga em casa.
Exato, e mandei mensagens. Já me mandaram imensas mensagens a insultar-me na página, como é normal. Pá, eu nem respondo, eu bloqueio só, mas sempre que é mensagens de Sporting, eu respondo sempre, tento sempre responder. E muitas vezes é com perguntas deste género, pá, mandem e a malta vê. Depois também temos uma iniciativa aqui no Sporting Vida, que é todos os convidados. Depois de participarem no Sporting Vida, juntam-se a um grupo no WhatsApp que é o Sporting Vida Alumni, ou para o qual serás convidado, Miguel. E pá, e também está a ficar uma comunidade gira, já tem lá muita malta da pesada do Sporting. E também, já, exato, só malta do Sporting. Exatamente. E está a ficar.
Parece um bom grupo a estar.
Está a ficar um grupo porreiro. Sendo que temos o objetivo no episódio 100 gravar no João Rocha, não sei como é que vamos fazer isto, mas pronto.
Acho que isso é bem possível.
Exato. Só para... Temos que terminar, Miguel, queres só dizer qualquer coisa?
Sim, não temos assim muito tempo, mas só fazer um apelo, no fundo, a quem nos ouvir, ou seja, usar um bocadinho desse tempo de antena, ou desse moralismo, só para insistir que todos nós temos um papel a cumprir, não é? Nós temos a sorte de ser deste clube que foi fundado há tanto tempo por pessoas que acho que o queriam da forma como ele é hoje em dia. Nós criticamos e brincamos com muita coisa, mas ele é quase perfeito, é um clube incrível. E nós fazemos parte dele e temos essa sorte. Vão aos pavilhões. Ir aos estádios é mais fácil de se recomendar, porque acontece mais, mas vão aos estádios também, que tendemos a precisar de aumentar as assistências recentes. Vão aos pavilhões, apoiem mais do que estar sentados e do que estar calados, apoiem muito o Sporting e tenham presença, voz ativa na vida do clube, que também ainda é mais do que ir aos estádios e aos pavilhões. Tenham opinião, informem-se, acho que nós vamos todos crescer cada vez mais, discutam, ouçam coisas como estas, participem em páginas, em grupos, etc. E vamos todos juntos continuar a fazer o Sporting cada vez maior.
É mesmo isso. Muito obrigado, Miguel.
Muito obrigado, Miguel. E viva o Sporting. Um abraço lá para cá. E viva o Sporting. Sporting sempre.
Obrigado aos dois.
Um abraço. Viva o Sporting. Viva o Sporting.